Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar, caso você esteja ouvindo esse episódio no tempo pascal, desejo a você uma feliz Páscoa, porque Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, estou gravando esse episódio no segundo domingo do tempo pascal. Ele é o domingo logo seguido da Páscoa, né? No dia 7 de abril de 2024. Bom, esse dia, a Igreja Católica é chamada a refletir e a rezar, né? E celebrar o que é a festa da Divina Misericórdia. Esta festa que é comemorada, né, no primeiro domingo logo após a Páscoa, né? E no tema de hoje, no episódio de hoje, eu quero convidar você a pensar comigo um pouco e vamos refletir um salmo, né? O Salmo 117. E com essa reflexão, eu convido você a guardar essas palavras no coração. Então, pega a tua Bíblia, no Salmo 117, 118, né? Dependendo da Bíblia, e vamos refletir. Pode pausar o episódio e depois a gente retoma, tá bom? Vamos lá então? Primeiramente, né? Vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou para bem vivenciarmos esse momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos lá então. Leitura do Salmo 117. Aleluia. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, eterna é a sua misericórdia. Proclame à casa de Arão, eterna é a sua misericórdia. E vós, que temeis o Senhor, repeti, eterna é a sua misericórdia. Na tribulação, invoquei o Senhor, ouviu-me o Senhor e me livrou. Comigo está o Senhor, nada temo. Que mal me poderia ainda fazer um homem? Comigo está o Senhor, meu amparo. Verei logo a ruína dos meus inimigos, mas mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos grandes da terra. Ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me assediassem de todos os lados, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me envolvessem como um enxame de abelhas, como um braseiro de espinhos, eu as esmagaria em nome do Senhor. Forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu auxílio. O Senhor é minha força, minha coragem, Ele é meu Salvador. Brados de alegria e de vitória ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor fez prodígios, levantou-me a destra do Senhor. Fez maravilhas a destra do Senhor. Não hei de morrer, viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor castigou-me duramente, mas poupou-me a morte. Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, só os justos por ela podem passar. Graças vos dou porque me ouvistes. e vos fizestes meu Salvador. A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular. Isto foi obra do Senhor. É um prodígio aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Seja para nós dia de alegria e de felicidade. Senhor, dai-nos a salvação. Dai-nos a prosperidade, ó Senhor. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós vos bendizemos. O Senhor é nosso Deus, Ele fez brilhar sobre nós a sua luz. Organizai uma festa para profusão de coroas, e cheguem até os ângulos do altar. Seu sois o meu Deus, venho agradecer-vos, venho glorificar-vos, sois o meu Deus, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como recordamos, né, no período da semana passada, Semana Santa, no período da Semana Santa, nós vimos, né, todos os momentos, né, em que o Senhor falava sobre a sua partida, né? E vimos a sua paixão, refletimos sobre a sua morte na cruz. E como nós sabemos, né? Jesus, ele morreu para nos libertar do pecado. Ou seja, como antes, no Antigo Testamento, a gente via, né, que o povo de Deus, né, eles tinham que ofertar cordeiros, né, animais em expiação dos próprios pecados, né. E aí quem fazia o processo, né, do sacrifício era o sacerdote, tinha todos os detalhes, né, e tudo isso era para Deus perdoar, né, os pecados. Mas o que acontece? Não era uma ação perfeita. Todos nós, todas as pessoas corriam risco, né, de cair no pecado, de não fazer a oferta da forma pura, da forma agradável aos olhos de Deus, né? E aí, não só por esse motivo, mas por muitos outros motivos, e principalmente por conta do pecado que nos separou da graça de Deus, desde que a gente lê lá, né, no livro do Gênesis, com Adão e Eva, e por consequência, né, toda a humanidade acabou sendo marcada pelo pecado original e pela tendência a pecar, né, pela fraqueza de pecar. E aí, por conta disso, todo mundo pecou, todo mundo peca, e nenhuma pessoa seria mais acolhida por Deus por causa do pecado, por causa da mancha, né? E aí era necessário, né, todo esse processo aí do sacrifício e por aí vai. Mas o que acontece? Como Deus viu, né, que a humanidade precisava de salvação, Ele já estava preparando isso, porque Ele tem onisciência, sabe de tudo. Ele enviou seu próprio Filho para ensinar no lugar daqueles que foram colocados para ensinar, mas não estavam ensinando de acordo com aquilo que agradava a Deus, né? Ele mandou o Filho dele para nos reorientar a estarmos junto com o Pai, fazermos aquilo que agrada a Deus, né? E, como eu acabei falando, né, junto ao Pai, foi Jesus Cristo que nos deu a graça de termos Deus como Pai, acolhermos Deus como Pai. Tanto que o próprio São Paulo, ele diz isso, né? que Deus ele só se torna nosso Pai porque somos filhos de Deus no Filho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Filho de Deus. Nós éramos apenas criaturas, assim como os animais, como toda outra criação. Mas a partir do momento que fomos batizados, e a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz, ele nos restituiu a graça de sermos imagem e semelhança de Deus e nos deu a graça de sermos filhos de Deus, sendo ele filho. E aí, voltando, Jesus se sacrificou na cruz, morreu na cruz. E aí, não precisa mais de fazer esses sacrifícios para purificação, nesse sentido. O que acontece é que Jesus morreu na cruz, nos libertou do pecado. Ele manifestou a misericórdia, mostrou a misericórdia de Deus, né? E aí que tá. Jesus ele já tinha demonstrado sinais sobre a misericórdia de Deus, explicado sobre ela durante todo o processo dele, né? Nos evangelhos, né? Durante todos os momentos em que ele ensinava para as pessoas. E aí, na hora da morte da cruz, ele manifestou o ponto auge, né? Para mostrar do amor de Deus para nós. E aí a gente pode tentar entender que Deus ele nos ama. E em Jesus se manifestou a paixão. Mas lembrando que o amor de Deus é imenso, impossível de medir. O que a gente consegue fazer é enxergar alguns sinais do amor dele que ele nos permite reconhecer. Mas ainda assim, ele nos ama infinitamente. Tanto que é isso que a gente entende aqui. Em algumas traduções, a palavra misericórdia está sendo trocada dentro da Bíblia por amor. E a misericórdia é o amor, né? É o amor de Deus que vem de encontro à nossa miséria, à nossa fraqueza, né? E aí que acontece? Nós precisamos de lembrar sempre, como o salmista repetiu várias vezes, eterna é a sua misericórdia, a misericórdia de Deus é eterna. Ou seja, depois que Jesus morreu na cruz, não importa quantas vezes caiamos, se a gente tiver o nosso coração arrependido do nosso pecado, reconhecer, ter vergonha do pecado, mas reconhecer também que Deus pode nos libertar, cheguemos a Ele e alcançaremos o perdão dEle. Para nós católicos, a gente entende que a gente tem o sacramento da confissão, onde que a gente vai de encontro ao padre, ao sacerdote, pedir para que ele reze por nós, a Deus, pedindo para que nós alcancemos a graça do perdão dele. E assim, Deus nos lava dos pecados, por intercessão, por intermédio do sacerdote, que está ali em pessoa de Cristo, em figura de Cristo, para nos orientar, para cuidar de nós, né? Para ser esse canal da graça para nós. E aí que tá. Muitas vezes o inimigo de Deus, ele vem nos tentando, né? A fazer a gente desacreditar de que Deus ele pode perdoar todo o pecado. E assim, da mesma forma, a gente acaba entristecendo o coração de Deus. E tem um ponto que eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês em algum episódio, lá do início do nosso podcast, que foi assim, que certa vez o Senhor, né, disse a um padre que o que mais doía o coração dele, o Senhor Jesus Cristo, não era os pecados que as pessoas cometiam, mas doía mais ainda as pessoas terem pecado, mas não buscarem o perdão, não buscarem a Deus para ser lavados, porque assim não reconheciam a misericórdia dele. E aí que tá. Nós precisamos de lembrar que Jesus ele morreu na cruz com braços abertos, ou seja, para acolher. Em nenhum momento ele fechou os braços na cruz. Para lembrar que ele nos ama, que a misericórdia de Deus é eterna. Mas saber que Deus ele perdoa sempre não quer dizer que a gente deva pecar conscientemente, querer pecar e falar, ah, Deus vai me perdoar mesmo e tal. Não, não. Nós não podemos fazer isso porque a gente vai perder muita coisa. É como se fosse assim. A gente tem que lembrar, né, que nosso caminho, a gente é chamado a ser santo. E o caminho para o céu é passar pelo caminho da santidade. O caminho para estar ligado com Deus plenamente na eterna glória passa por esse caminho da santidade, né? E esse caminho da santidade é assim: se eu luto para não pecar e vivenciar todas as graças que Deus vai me dando e fazer tudo aquilo que o Senhor me orienta a fazer durante esse processo e ser caridoso, misericordioso com os meus irmãos, cuidar deles, daqueles que eu posso cuidar, usar os meus dons que Ele me deu em benefício das outras pessoas, seguindo todos os mandamentos que Ele nos orienta, né, a seguir, tanto os 10 mandamentos quanto também o novo mandamento, que é amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, que Jesus Cristo ele disse isso, né, no Evangelho. Vivenciando tudo isso, a gente vai alcançar a santidade. Só que acontece, quando a gente vai pensando assim, ah, eu não tenho problema com pecar, não, o que eu sei que Deus vai me perdoar, a gente acaba caindo no erro de que, primeiro, a gente não sabe quando que a gente vai partir dessa terra. A gente não sabe quanto tempo que a gente tem. Segundo ponto, isso seria um abuso, seria também uma forma de provar a Deus, né? E isso é um tipo de sacrilégio, né? Isso torna o nosso pecado mais grave. E terceiro, quando a gente faz isso, a gente, em vez de estar avançando nesse caminho para a santidade, a gente está saindo dele e ficando cada vez mais longe desse caminho para chegar no céu. E lembrando, a promessa de Deus para a gente é o céu, a morada eterna, estar junto com Ele, a salvação eterna, né? Porque Deus ele nos perdoa, sim, mas se Ele nos dá tempo de vida aqui na Terra, é para que a gente possa avançar mais e mais ainda nesse caminho, né, da santidade. Buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Ele está se deixando encontrar agora, mas depois que a gente morre, infelizmente, a gente não pode fazer mais nada. Então, que a gente precisa aproveitar esse tempo agora. Mas voltando, lembremos, a misericórdia de Deus é eterna. Se você reconheceu que no teu coração que você tem cometido esse erro de acabar cometendo o pecado, sabendo que Deus perdoa e fazendo aquilo que é errado, sabendo que aquilo é errado, dessa forma, e sentir o peso no coração, lembre-se, a misericórdia de Deus é eterna. Então, tudo isso que acontece para a gente, né, seja os puxões de orelha, né, que a gente ouve, ou até mesmo as coisas que a gente vai vivenciando por consequência dos nossos atos, seja dos nossos pecados, né, e até mesmo as dificuldades que Deus ele pode permitir a gente vivenciar, as provações, é tudo para nos alertar, para nos chamar de volta para Ele, para a gente ficar mais próximo dEle, para nos santificar, né? No sentido assim, ó, santificar no sentido assim, se Ele nos alerta que a gente está fazendo algo errado, é para a gente acordar, para a gente buscar fazer o certo, mudar a atitude, né? Se Ele nos manda uma provação, mesmo quando a gente está vivenciando junto com Ele, é para nos santificar, ou seja, para a gente desapegar de algumas coisas que talvez estão prendendo o nosso coração, alguns pensamentos, alguns sentimentos que não condizem com aquilo que é dEle, que é a vontade dEle. Se é também, talvez, nossa questão da nossa caridade, às vezes a gente... Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem problema, por exemplo, de sentir nojo, de fazer algumas coisas. seja na limpeza, né, de algumas coisas, né? Aí, por exemplo, de repente você fica responsável por cuidar de alguém, de uma pessoa que está doente, e aí essa pessoa acaba ou vomitando, ou acaba fazendo suas necessidades na roupa, fazendo assim, e você é a pessoa que está responsável para cuidar dela. Pode ser que seu coração se sinta nojo, você reconheça esse sentimento, mas se você fizer isso, lutar contra isso, para fazer o bem para aquela pessoa, você vai se tornar mais santo, entendeu? Deus, ele permite a gente viver situações assim para nos santificar. Então tem hora que a gente vai ter que engolir o nosso orgulho, a gente vai ter que lutar para poder perdoar as pessoas, né? Para fazer o bem àquelas pessoas que nos machucaram. Então tudo isso são essas situações em que Deus, ele nos prova, ele nos corrige, né? E aí, aqui na palavra, diz assim que o Senhor castigou-me duramente, mas poupou-me da morte, a morte. Em uma outra tradução, essa passagem, essa parte mesmo, vai dizer assim, que o Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Ou seja, nos dois sentidos a gente pode entender assim, que o Senhor, ele permite, ele envia situações em que a gente vai ser provado, em que a gente vai ter que sofrer algumas coisas para a gente se santificar, entendeu? Aí o sentido do castigo aqui seria esse, é o sentido de provação. Até mesmo na questão do perdão. Às vezes ele vai colocar a gente para servir na igreja, em algum lugar, junto com as pessoas que mais magoou a gente. E aí que tá. Isso é para nos ajudar. Às vezes, eu machuquei muito alguma outra pessoa. Fiz uma coisa muito errada. E Deus vai colocar eu em situação em que eu vou ficar recordando daquilo. E aí, eu só vou ficar bem, em paz, quando eu resolver eu pedir perdão para a pessoa, quando eu pedir perdão para ele, entendeu? E aí ele vai permitindo as consequências, né, das coisas que a gente vai agindo para ajudar a gente, alertar a gente para a gente buscar mudar, buscar ele, lembrando, eterna misericórdia dele, e ele nunca vai abandonar a gente. Então, como diz um pouco antes, né, o Senhor nos levanta, né? Lá no versículo 16 diz, a destra do Senhor fez prodígios, levantou-me a destra do Senhor. O Senhor nos levanta do pecado, nos levanta de cada queda que a gente comete, cada queda no pecado mesmo que a gente comete, cada vez que a gente começa a pensar em abandonar Ele pela dificuldade, pelas situações, Ele nos levanta. Mas é assim, tudo isso só vai acontecer com mais profundidade se a gente permitir ele agir na nossa vida. Então a gente precisa buscar ele, pedir a graça dele, pedir ajuda, pedir a misericórdia. E, acima de tudo, sempre louvar a ele, agradecer a ele por todas as graças que ele manifestou e manifesta nas nossas vidas. Louve a Deus por ter mandado o próprio filho dele para morrer pelos nossos pecados, para mostrar que Ele nos ama, para mostrar a sua misericórdia. Louve ao Senhor que, durante o caminho da paixão da cruz, caiu 3, até mais vezes, carregando o peso da cruz. E em cada queda que Jesus teve, era para nos recordar das nossas quedas no pecado. Mas Ele levantava. Da mesma forma como o Sirineu, que estava lá, indo lá e foi obrigado a ajudar a carregar a cruz, ele ajuda a gente a carregar as nossas cruzes, seja das consequências dos nossos pecados, seja das nossas fraquezas, seja das nossas dificuldades, das coisas que a gente não pode mudar, que estão acontecendo à nossa volta, mas pelas quais nós somos chamados a sermos responsáveis, seja pelas enfermidades dos nossos irmãos, dos quais a gente é chamado a cuidar, das lutas que a gente tem que viver, contornando, né, e perdoando os pecados, né, daqueles que mais machucam a gente, sejam nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossa família, nossos vizinhos. Tudo isso pode ser a nossa cruz. E Jesus nos ajuda a carregar essa cruz. Louve ao Senhor, porque Ele te ama. E se essa mensagem chegou até você, é para te lembrar. Jesus te ama, Deus te ama. Jesus é Deus. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Espírito Santo, que é a terceira, Jesus é Deus. Com a primeira pessoa, Jesus é Deus. Primeira pessoa que é Deus Pai. Então, louve ao Senhor por todas as maravilhas que Ele te fez viver, por todos os momentos que Ele te aconselhou, que enviou pessoas para cuidar de você, para te ajudar, para te alertar, por cada homilia que você ouviu, cada pregação que você ouviu, que o Senhor usou para tocar o teu coração, por cada situação que você está vivenciando, seja até mesmo de dificuldade, onde Ele vai te ajudar para a glória dEle, para mostrar para o mundo o quanto Ele ama. E aí eu lhe lembro, nesse momento, né, para acabar, que lá no livro do Êxodo, quando fala que o povo, que Deus chamou Moisés, Deus ele falou para Moisés assim, que era para Moisés ir lá falar para o povo que o Senhor ia libertar ele, o povo. O Senhor tinha ouvido os clamores dos povo que estava sendo dele, que estava sendo escravizado no Egito. Mas o Senhor ia ajudar, mas ele ia endurecer o coração do faraó para mostrar que ele é Deus. Só ele é Deus. Então, pode ser que a dificuldade que a gente está vivenciando agora seja justamente essa manifestação. Da mesma forma que Deus endureceu o coração do faraó, ele permitiu dificuldades, escolheu, falou para Moisés levar o povo pelo mar em vez de contornar, né, o Mar Vermelho. E diante do mar, o Senhor colocou o povo lá e o exército do faraó vindo atrás. E o Senhor falou para Moisés bater a estaca, né, a madeira no chão, o cajado dele no chão, não, na água, e aí o mar se abriu. Ou seja, todas essas dificuldades que a gente está vivenciando, né, que Deus permite, que Deus nos traz, tudo isso é para mostrar para a gente e para o mundo que Ele é poderoso e que Ele nos ama, que a graça vai ser muito maior do que essa dificuldade que você está vivenciando agora. Lembrando que tudo é para o bem. Deus ele nos ama e quer o nosso bem e faz tudo pelo nosso bem, pelo bem das nossos irmãos e irmãs. Lembre sempre, eterna é a sua misericórdia. E no versículo 4 diz: e vós que temeis o Senhor, repeti, eterna é a sua misericórdia. Que nesse dia de hoje você possa reconhecer todas as graças que o Senhor manifestou na tua vida. Que o Espírito Santo te abençoe e te conduza e te abra os olhos, te abra o coração para reconhecer as maravilhas que o Senhor Deus fez em tua vida. Fez e faz na vida também dos teus irmãos à tua volta. Amém? Então, por tudo que Deus fez, faz e fará, damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvai ao Senhor, hoje e sempre. E Deus abençoe muito todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.